Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 10 de julho de 2019, quarta-feira, um longo silêncio no Radinho. E eu deveria ter prevenido, isso é tão óbvio para mim, sobretudo porque eu moro perto da 9 de julho, vou trabalhar pela 9 de julho, volto pela 9 de julho. Um dos maiores monumentos de São Paulo é o Obelisco no Ibirapuera. E eu esqueço que, para quem não é de São Paulo, a questão do 9 de julho, né, da revolução da constitucionalista, do MMDC, não é tão óbvia. Acontece que algumas décadas atrás, né, meu pai ainda era criança, São Paulo teve ali, né, um entrevero com o governo federal, que foi, pelo nosso ponto de vista heróico, né? Do nosso ponto de vista, foi nobre e bem intencionado, mas infelizmente fracassado, de fazer frente à ditadura de Vargas. Então, 9 de julho em São Paulo é feriado e como foi terça-feira, emendou-se. E eu emendei também. Então, isso explica por que o Radinho ontem e segunda-feira também não foi ao ar, não aconteceu. O que isso também implica é que eu tive mais tempo para acumular mais notícia e eu corro o risco aqui de soterrar todo mundo. Mas eu vou tentar, eu quero ver como é que eu consigo gerenciar essa história toda. Vamos lá. A primeira questão é interessante, pelo menos para mim, aqui é a seguinte, que é um pouco para desanimar quem está tentando, de alguma maneira, levantar aí uma certa bandeira, ou hastear a tocha, né? Ou seja o que for, para tentar mudar percepções em favor de alguma coisa um pouco mais bacana. A questão é, o título da matéria da New York já fala isso, por que que os fatos não mudam a nossa mente? Então, o artigo, vale a pena dar uma lida, não vou me aprofundar muito, mas eu vou dar outras pistas também. Então, vou começar pelas outras pistas. Alguns anos atrás, um pesquisador israelense chamado Ted Ariely, eu nunca sei como é que fala o sobrenome dele, Dan Ariely. O Dan Ariely, que inclusive tem muitas palestras no TED, por isso que eu faço a confusão. É muito fácil achar a palestra do Dan Ariely, ou Ariely, ou seja lá o que for, no TED. Ele é um cara genial, ele escreveu um livro Previsivelmente Irracionais, tem em português, eu inclusive fiz assim um comentário, uma sugestão de leitura naquele meu blog que é o Leia Vale a Pena. O Previsivelmente Irracionais, ele mostra que, na verdade, aquele pressuposto de que nós somos criaturas, né, maravilhosamente dotadas da razão, e que no dia a dia a gente toma decisões de maneira ponderada, racionalmente, né, de maneira a aumentar os nossos próprios benefícios, os nossos ganhos pessoais, isso é um dos fundamentos da economia, é completamente equivocada, porque a gente usa a razão bissextamente para ser generoso. Né? A gente, 99% do tempo, a gente está tomando decisões de maneira instintiva ou inconsciente ou afetiva. E aí ele fala, olha, mas não desesperem porque existe um padrão nisso, por isso que o livro se chama Previsivelmente Irracionais, para tentar entender, para tentar mapear um pouco essa nossa irracionalidade. E aí o trabalho dele inteiro em cima disso, vale a pena ler, ele é um cara muito divertido, ele passou por uma tragédia pessoal, ele tem o corpo coberto de queimaduras, mas isso não impede que ele seja uma figura muito inspiradora, né, com um trabalho que eu acho que de divulgação científica, sobretudo, bastante interessante. Pois bem, feita essa introdução, né, tem um artigo no New York que é mais ou menos na mesma linha, é uma coletânea de pesquisas que mostra o quanto a nossa percepção, a maneira como a gente enxerga o mundo é tortuosa, teimosa e pode resistir inclusive a fatos, e pode inclusive ser manipulada. Então tá aí, eu acho, isso não é necessariamente para desmerecer o ser humano, para a gente se sentir diminuído. Eu acho que uma das vantagens disso é colocar em xeque algumas das teses mais profundas, mais básicas, né, que regem muitas políticas por aí. Quando você tem um sistema econômico que acha que ele vai ser mais justo, porque afinal nós somos criaturas racionais, mas no fundo nós não somos, então vale a pena dar uma, pelo menos é um começo de aprofundamento na questão. Eu pelo menos achei isso bastante bacana. que mais que eu tenho? Eu tenho várias coisas para comentar com vocês. Bom, só vou dar um link aqui para caso você, como eu, seja interessado por línguas. Eu sou fascinado por línguas, é impressionante a quantidade de línguas. Eu não precisa nem ir muito longe, você andar 20 quilômetros em São Paulo, você já mudou o sotaque das pessoas. Né? Se você andar para uma outra, for para uma outra capital brasileira, você já não vai entender metade das piadas, porque o vocabulário começa a mudar, a sintaxe começa a mudar. A capacidade que a gente tem de criar línguas diferentes é surreal. E tem aqui na Open Culture, que é um site que é uma referência para mim, um infográfico mostrando como se fossem duas árvores, né? Em que as línguas se bifurcam desde as suas origens mais remotas. E é muito interessante você ver como elas se agrupam, as línguas germânicas, as línguas nórdicas, as línguas românicas, e assim vai. Para quem gosta de línguas, e é louco imaginar que tem muita língua que eles estão mencionando ali, que eu não tinha a menor ideia que existia. Ah, o que mais que tem aqui que eu queria comentar com vocês? Ah, isso para quem trabalha com internet, ou para quem trabalha com web design, ou para quem trabalha com design de uma maneira geral, com experiência do usuário também, isso é um deleite. É um site cuja experiência do usuário é intencionalmente irritante. Não é o site nenhum site do governo, nenhum site da Receita, não. É um site que é feito de propósito para deixar você completamente maluco. Todos os princípios da boa interface são subvertidos de propósito e você é desafiado a completar uma tarefa num tempo mínimo. Então vale a pena, passem isso para quem trabalha com até para quem não é muito sensível à questão, para você ver o quanto as coisas podem ser irritantes. Tem um tema que meio bombou nesses últimos dias, que eu ia comentar, agora eu vou comentar com entre aspas aqui, que é o seguinte: saiu um estudo dizendo que a gente poderia remover 2/3 do carbono da atmosfera plantando trilhões de árvores, sei lá quantos trilhões, eu já até esqueci, é um número completamente descomunal. 1 bilhão de hectares de árvores adicionais, bom, é árvore para burro, né? Então tá aí, ok, faço falar. Né? Dizendo que a hora que as árvores crescem, elas vão sequestrar carbono da atmosfera e tal. Pois bem, isso todo mundo deve ter visto e tal. O que eu vi hoje é o resultado de um estudo bastante desconcertante na Amazônia. Disparou um alarme por aqui. Que diz o seguinte: árvores liberam metano. Bom, metano já é um personagem bastante recorrente aqui, infelizmente, no radinho. Metano é um gás que a natureza emite em abundância, né? Os seres humanos também colaboram com isso de uma maneira colossal, não só através de produções industriais, mas também através de rebanhos, né? Vacas e ovelhas emitem metano por todos os orifícios concebíveis. Tanto que o nível aparentemente aumentou 250 vezes. Eu sei que a gente contribuiu muito para o crescimento do metano. E o problema do metano é que ele tem um efeito 50 vezes maior, 60 vezes maior, em efeito negativo, efeito ruim mesmo, hashtag deu ruim, do que o gás carbônico, em termos de aquecimento global. Para o aquecimento global, o metano é 50 vezes pior que o gás carbônico. A única graça do metano, se é que você pode dizer isso, é que ele dura menos tempo na atmosfera. O metano, depois de uma década, alguma coisa nessa ordem de grandeza, depois de 10, 12 anos, ele começa naturalmente a se decompor em outras substâncias. O gás carbônico fica centenas de anos. Bom, então, de qualquer maneira, embora o metano tenha um efeito de curto prazo, ele tem um efeito muito mais severo, então isso já está entrando nos cálculos de todo mundo. Como é que a gente diminui a produção de metano? Pois bem, o que esses pesquisadores descobriram na Amazônia, e isso é uma descoberta tão polêmica que eles inclusive reportam a dificuldade de publicar esses resultados, a dificuldade de chamar a atenção de jornalistas, porque o resultado é chocante. A Amazônia emite metano como se não houvesse amanhã. Não quer dizer que a gente tem que cortar a Amazônia, não vai, deixa os ruralistas saberem disso. Né, os caras vão achar que eles estão salvando o planeta, né, ou pelo menos vão dizer, né, mas a questão é que sim, Árvores liberam muito metano. Mas por que diabos árvores liberam metano? Uma das teses é que o metano que é gerado no solo, pelos micro-organismos, à medida que as coisas apodrecem naturalmente, os micro-organismos liberam metano, que os troncos funcionam como chaminés para esse metano. Né? Então, eles pegam. Então, ok, essa seria uma das origens, mas aparentemente, dentro do tronco, né, fenômenos ali. Com bactérias e quer dizer, todo um microbioma da árvore também geraria metano espontaneamente. Então, o que eles perceberam é um índice muito maior do que imaginado. E na verdade a questão é complexa. As árvores tanto absorvem metano por alguns processos, como também liberam muito metano. Então a questão é complicada. A questão é que simplesmente o metano não estava na equação e agora passa a estar. E eles inclusive mencionam esse estudo de plantar trilhões de árvores aí. A questão é a seguinte: o cara falou, olha, muita calma nessa hora, né? Porque nem todas as espécies liberam metano da mesma maneira. Então é capaz de você escolher a espécie errada e piorar a situação, né? Então, como sempre, as coisas são mais. Não é nem complicadas, é complexa mesmo, né? Quando a gente começa a perceber interdependências, a gente começa a perceber coisas que. Entram em loop, né? Aquele feedback que uma coisa vai alimentando a outra e pronto, exponencialmente as coisas pioram. Então, bem-vindos a essa nova descoberta. Árvores que são legais também produzem metano, que não é tão legal. Então, bem-vindos à desgraceira. Que mais? Falando em plantas que, em princípio, são legais, né? Uma boa parte do oxigênio que a gente respira vem dos oceanos. Então, que legal, os oceanos, como você. Né, os oceanos, por isso, não é a primeira vez, né? Eu acho que um milionário americano, inclusive, fez o que a gente chama em TI de POC, né, uma prova de conceito. Ele falou: não, a gente quer absorver carbono da atmosfera, ao invés de plantar árvores, vamos fomentar a produção de algas. A gente joga nutrientes no mar para que as algas, né, cresçam que nem umas loucas. A alga cresce muito rápido e elas vão sequestrar carbono. Aí ele fez um experimento que foi um fiasco monumental. Eu estou falando isso de memória, porque eu tô no, mas a minha memória acaba aí. Eu não lembro o nome dele, onde foi, mas eu sei que isso aconteceu. Bom, pois bem, algas. Vocês já devem ter eventualmente ouvido falar em algum momento na vida do Mar dos Sargaços, né? Parece que Mar dos Sargaços tem uma coisa meio romântica, parece navios fantasma, piratas, tesouro. Pois bem, sargaços é um tipo de alga, né? Que cresce naturalmente e tal. Acontece que com o nosso amigo aquecimento global. Hashtag só que não, e também a contribuição humana. De que maneira a contribuição humana? Na medida em que a gente usa muitos fertilizantes na agricultura, quando esses fertilizantes vão parar nos rios e mares, o que que eles fertilizam também? As algas que ficam felicíssimas pelo almoço grátis, saem produzindo que nem umas loucas. Né? Então, quando você combina a temperatura mais alta, com nutrientes grátis, né, brinde, que estão vindo da agricultura, você pode ter uma eclosão de algas. E o que está acontecendo? Os satélites perceberam uma coisa estranha nas imagens. Eles perceberam que os sargaços, que acontecem meio que naturalmente, estão se estendendo por 8 mil quilômetros. É praticamente de oceano de cabo a rabo, né? Oceano Atlântico de cabo a rabo. Uau! Né? Ah, uau, minha nossa. Mas isso é ruim, isso é bom, afinal, aquelas algas ali boiando, elas provêm proteção para muitos peixes, elas são um ecossistema à parte e tal. Sim, mas a questão é que algas também podem ser tóxicas e, por exemplo, no México, você tem hoje praias que estão completamente inutilizadas para o turismo, porque elas estão cheias de algas, as algas vão parar na areia, elas apodrecem, fica um cheiro absolutamente medonho. Não tem turista que queira ficar. E aí, complementando essa notícia, a Mississippi, que é um estado americano que tem praias, 21 praias, ou seja, todas, estão praticamente inabitáveis, intransitáveis por causa de algas. Então, vejam bem que essa história de plantinhas tal de novo, a questão é complexa. O que mais que eu tenho para comentar com vocês que eu achei muito interessante nesse meio tempo? Tem um artigo que eu gostei, sobretudo porque eu estou olhando agora mesmo uma estante cheia de livros que eu não li, inclusive. É um artigo para quem gosta de leitura, que é assim: ler pode te tornar mais feliz. E aí o artigo é muito interessante, que ele cita Bom, em primeiro lugar, desde a Grécia Antiga, você tinha na biblioteca, assim, escrito lá, olha, aqui se curam almas, né? Aqui é o lugar da cura da alma. Então, a noção de que ler possa fazer bem é antiga. Mas o que eu não sabia é que, mesmo na Primeira Guerra, muitos soldados voltaram com estresse pós-traumático. Aliás, não, eu ia misturar as bolas, deixa para lá. O que acontece é que várias pessoas tentaram ajudar esses soldados a se recuperar através da leitura, recomendando livros que pudessem, de alguma maneira, sei lá, né, servir de remédio para a alma, por assim dizer. E com um efeito interessante. Aí o artigo cita várias iniciativas de listas específicas de leitura conforme o seu problema. Alguns autores, né, podem ajudar a sensibilizar você para o amor, para a empatia, para a descoberta. Porque o que o artigo também mostra aqui é que quando você lê, né, lê alguma coisa que seja, né, ficção, o que acontece? Algumas situações que você está lendo ali, o cérebro praticamente vivencia. Então, embora a leitura seja a experiência emprestada, né, você está, né, vivendo através dos olhos ou, né, da caneta ali, do teclado alheio, para o cérebro, de uma certa maneira, isso não faz tanta diferença. À medida que ele é exposto a algumas situações, isso é uma versão quase que homeopática de viver aquelas situações de verdade. Então, isso é bastante interessante para quem gosta de leitura como eu, né? Dê uma olhadinha lá. Mas o que realmente me deixou muito surpreso esse final de semana foi um artigo na Wired que está dizendo a matéria, como é que chama? O título é basicamente: Nós temos um planeta elétrico. Como assim um planeta elétrico, né? A questão é, porque imagina, a eletricidade começou no século XIX com Thomas Alva Edison. O artigo fala disso, né, quando ele pela primeira vez ligou lá a chavinha e iluminou um quarteirão ali, um bairro perto da casa dele, perto da fábrica, da usina dele. A palavra certa é usina. Mas a questão é a seguinte: essa história de eletricidade aparentemente foi descoberta antes. Bom, vamos tentar contar essa historinha. O que é que os pesquisadores perceberam? Que existem bactérias que estão em condições completamente desfavoráveis, tipo embaixo da lama, que é um lugar desgraçado que não tem oxigênio nenhum, ok? Ok. Aí eles perceberam que o metabolismo dessas bactérias, em princípio, não deveria funcionar, porque, caramba, o que que está acontecendo? Se elas forem se alimentar do que está ali na lama, ao invés do oxigênio, se ao invés de ela usar oxigênio, ela usar alguma outra coisa, eles fizeram lá aqueles cálculos todos e perceberam que, caramba, vai sobrar elétron, que é onde é que a bactéria enfia o raio do elétron. Aí eles descobriram o seguinte: que essas bactérias que eles estavam estudando na lama, elas conseguiam, isso é uma coisa de louco, elas criavam praticamente chaminézinhas de células que subiam assim para cima na lama, como uma chaminézinha, só que ao invés de conduzir fumaça, metano, né, qualquer coisa assim, essas chaminézinhas conduziam os elétrons que estavam sobrando, que eram indesejados do ponto de vista eletroquímico, para quê? Para outras bactérias na superfície que usavam esses elétrons ali no seu próprio metabolismo. Uau! Então, pera um instante só, você teria praticamente fios conduzindo eletricidade, né? Porque uma coisa é qualquer organismo usa a eletroquímica à torta e direito, né? Os impulsos nervosos no corpo humano, isso é tudo tem a ver com íons indo de lá para cá. Mas elétrons, propriamente dito, isso é um pouco mais complicado. Isso é realmente eletricidade. Então, os caras estão meio chocados. Peraí, a bactéria consegue, inclusive, produzir lá uns cabelinhos, umas perninhas ali que conduzem elétrons. E aí eles começaram a perceber que isso era menos raro do que eles imaginavam, que em verdade isso pode ser muito mais disseminado, que isso merece estudo, né? E para você ter uma ideia, eles comentam aqui num certo ponto que eles falam de polegada quadrada, né? Pega aí um 2x2, né? Um pedacinho pequenininho do chão. Se você somasse esses fiozinhos, né, essas chaminézinhas, e colocasse em linha reta, dava quilômetros de fio. Aí você fala: não, pera um instante só, está tudo eletrificado e a gente não percebe. Então, os caras estão encantados, absolutamente fascinados, vendo como eles inclusive podem usar isso, obviamente, nosso próprio benefício, para, por exemplo, fazer sensores que são orgânicos e que são biodegradáveis, etc. e tal. Bom, as aplicações são múltiplas, mas o mais importante é reconhecer que existe todo um universo aí debaixo do nosso nariz, do nosso pé, seja do que for, que funciona na base não de eletroquímica, mas de eletricidade. Bactérias sabendo como gerar e distribuir eletricidade por conta própria. Eu achei muito legal. Tem um aqui sobre polvo, mas acho que eu vou pular. Experiência humana, tudo. Um vídeo extremamente interessante. Você gosta de bacalhau? Pois bem, eu não, então nem me convide, porque realmente eu nunca gostei de bacalhau. Eu tenho uma vaga lembrança da minha infância de uma coisa chamada óleo de fígado de bacalhau. Deve ser uma lembrança muito ruim, porque eu bloqueei. Pois bem, o que esse vídeo mostra é que os vikings talvez só tenham sido possíveis, né, expansão viking, etc. e tal, por causa do bacalhau. Como assim, cara pálida? A questão é a seguinte, nosso corpo precisa de vitamina D. Né? Há várias vitaminas do nosso corpo não tu ia falar besteira. Vitamina C a gente não produz, a gente precisa ingerir vitamina C, certo? Por isso você toma Cebion, toma, né, esses complexos vitamínicos, né, come cenoura, porque nosso corpo não produz vitamina C. Muitas vitaminas a gente produz, vitamina D é uma delas, só que a gente produz se a gente tomar sol. Se a gente tomar sol, a gente produz vitamina D. E os nossos ossos, crescem de uma maneira saudável. Se você não toma sol, você não produz vitamina D, e aí é uma desgraceira. Eu não sabia, o que esse vídeo mostra é que desde tempos imemoriais, à medida que a humanidade foi se estendendo na direção do Polo Norte, onde tem cada vez menos sol, a partir de um certo ponto, as crianças começam a ter deformidades ósseas. Né? E tem um nome isso lá em inglês, que obviamente não sei como é que é em português, mas que as pernas ficam tortas, as crianças tadinhas não crescem muito e tal, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Hoje a gente sabe que era a falta de sol que gerava a falta de vitamina D. Pois bem, em algum momento os vikings descobriram que o bacalhau tem vitamina D para burro, tem vitamina D para cara. Se com uma porção de bacalhau, seja com o bendito óleo de fígado de bacalhau, que os vikings descobriram como produzir, eu nem quero imaginar como é que você produz óleo de fígado de bacalhau. Peixe já cheira mal, bacalhau mais ainda, fígado nem quero imaginar, fígado sendo fervido, minha Nossa Senhora, pois bem, e essas criaturas nórdicas descobriram como fazer o óleo de fígado de bacalhau, você come uma porção disso, você está bem o mês inteiro, e as crianças passaram a crescer saudáveis, vigorosas, e foram saquear o resto da Europa, que é o que eles fizeram. Pois bem, então, aliás, eu já estou começando a gostar cada vez menos de bacalhau. Pois bem, então aí bacalhau é uma coisa interessante. E aliás, uma coisa que eu acho interessantíssima, deixa para lá, já estou há 23 minutos falando, pelo amor de Deus. Eu até poderia comentar que ali perto de Washington, no distrito lá nos Estados Unidos, choveu em uma hora o que choveria em um mês. Então não preciso dizer que foi uma desgraceira, mas eu só vou dar o link, não vou comentar muito. Tem um artigo interessante aqui também, dizendo que órgãos de federais, como o FBI e mesmo a imigração americanas, estão usando para alimentar seu reconhecimento facial, fotos do, entre aspas, Detran, né, das carteiras de motorista, que é um banco de dados gigantesco, e eles estão usando isso sem que as pessoas tenham dado consentimento. De novo, aquela questão do reconhecimento facial causando polêmicas. E falando em polêmicas, só mais essas duas coisas, aí eu acho que eu paro hoje, depois o resto eu deixo para amanhã. Um artigo muito interessante no Washington Post sobre larvas. Hello, né? Tô cada vez mais apetitoso. Bacalhau, larva. Bom, pois bem, a questão é a seguinte, ele conta de uma bendita mosquinha, que eu não sei como é que chama essa mosquinha em português, né? Essa mosquinha, as larvas dessa mosquinha, imagina, o mosquito põe ovo, vira uma larvinha, a larvinha come absolutamente tudo que você imagina para poder crescer rápido, depois ela vira pupa e depois ela vira um mosquito. Pois bem, esses mosquitos estavam sendo criados em cativeiro para quem tem, por acaso, não sei porque, é meio difícil de entender, mas para quem tem iguana, para quem tem um camaleão, esses caras precisam alimentar essas criaturas, esses répteis, e se você não der mosca, né, para essas criaturas, elas também vão ter problemas ósseos, vão ficar deprimidas, sei lá eu. Pois bem, então aí eles criavam esses bichinhos em cativeiro. Mas o que eles perceberam? Essas larvas, elas comem absolutamente qualquer coisa. Se você colocar lixo, excremento, cara, o negócio é assustador. E elas convertem isso em proteína com uma eficiência extraordinária. Então vamos imaginar que você tivesse um hectare ali, você pudesse. Olha, você vai gerar proteína animal. Tá, então você pode botar vaca, ovelha, galinha, tá, ok. Galinha produz mais por hectare do que vaca, é mais ou menos óbvio isso. Mas a questão é, se você estivesse usando esse hectare aí para criar larvas, isso é tipo 1.000 vezes, várias ordens de grandeza, você estaria gerando mais proteína. O artigo foca muito no, nessa proteína sendo gerada para fazer ração para animais. E eles também mostram que essas larvas acabam gerando o quê? O que sobra dessa bagunça toda pode servir como adubo. Então você gera uma quantidade brutal de proteína, proteína boa, proteína limpa, gera também, esqueci como é que chama esse negócio de adubo, é uma beleza, etc. E no final eles até sugerem que isso poderia ser usado para alimentar a humanidade. Acho que eles sugerem só no final, porque afinal, para não revirar o estômago de ninguém. Mas eles citam que pelo menos 2 bilhões de pessoas na humanidade incluem nas suas dietas algum tipo de inseto. E o cara conta que eles botaram essas larvinhas, que são pequenininhas, você não tem perninha, não tem olhinho, não tem nada, é só um grãozinho minúsculo. Se você secar isso num forno e comer, parece um salgadinho que você poderia estar comendo num pacotinho colorido. Então, larvas. Vai pensando nisso, deixa isso na sua cabeça. E só para encerrar o artigo de hoje, uma coisa completamente insólita na Filadélfia, se você for passear num parque à noite, né, numa companhia juvenil, a sua companhia juvenil pode simplesmente sair correndo, não porque você é um pervertido louco, tá? Não, nada disso. É porque os parques da Filadélfia instalaram alto-falantes que emitem, durante a madrugada, som numa frequência altíssima, que só adolescentes ouvem. A questão é, naturalmente, e artificialmente nem se fala, mas naturalmente a nossa audição se degrada ao longo do tempo. Né? Na civilização moderna, com iPads, iPhone, fones de ouvido, etc. e tal, esse ensurdecimento é ainda mais rápido. Mas é isso, quando você é muito novinho, se ouve até frequências muito elevadas. À medida que a idade vai chegando, essas frequências você não ouve mais, né? Então, adolescentes ouvem uma série de sons que a gente não ouve. E esses caras estão instalando alto-falantes que emitem um guincho horroroso que espanta os adolescentes. Para quê? Para evitar que eles fiquem dando bobeira, evitar, sei lá o que eles querem evitar. Devem estar achando que vão evitar, certo? Todos os males do mundo. Evitando que os adolescentes se reúnam ali na. Devem estar pensando em vadiagem, vagabundagem, coisas libidinosas, né? Droga, não sei. Mas eu sei que eles botaram isso tudo quanto é parque de madrugada. E agora uma boa parte da população está falando, pô, para com isso. Né? Não é assim que você. São pessoas, você não está espantando pombo, você não está espantando rato, você não está espantando barata pernilongo. Isso são pessoas. E além do mais, existem pessoas mais velhas, não é o meu caso, que ouvem frequências altíssimas. Realmente não é o meu caso, eu já estou ficando meio surdinho também. Raríssimos, muito obrigado pela atenção de hoje. Eu deixei algumas coisas para amanhã. Felizmente, assuntos abundam, né? Nesse mundo. A gente sempre tem assunto aqui no Radinho de Pilha. Eu agradeço, vamos lembrar que o Radinho está no Spotify, está no Google Podcasts, está no Apple iTunes, está no radinhodepilha.com, está no SoundCloud, está em toda parte, para que 99% das pessoas que eu conheço continuem não ouvindo, né, regularmente. Um grande abraço e até amanhã.